Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 136. Coisas terrestres e celestiais. Se vos tenho falado de coisas terrestres e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? João. No intercâmbio com o mundo espiritual, é frequente a reclamação de certos estudiosos relativamente à ausência de informações das entidades comunicantes no que se refere às particularidades alusivas às atividades em que se movimentam. Por que não se fazem mais explícitos os desencarnados quanto ao novo gênero de vida a que foram chamados? Como serão suas cidades, suas casas, seus processos de relações comuns? Através de que meios se organizam hierarquicamente? Terão governos nos moldes terrestres? Indagam outros relativamente às razões pelas quais os cientistas libertos do plano físico não voltam aos antigos centros de pesquisas e realizações, vulgarizando métodos de cura para as chamadas moléstias incuráveis, ou revelando invenções novas que acelerem o progresso mundial. São esses os argumentos apressados da preguiça humana. Se os espíritos comunicantes têm tratado quase que somente do material existente em torno das próprias criaturas terrenas, num curso metódico de introdução a tarefas mais altas, e ainda não puderam ser integralmente ouvidas, que viria a acontecer se olvidassem compromissos graves, dando-se ao gosto de comentários prematuros? É necessário, compreenda o homem, que Deus concede os auxílios. Entretanto, cada espírito é obrigado a talhar a própria glória. A grande tarefa do mundo espiritual em seu mecanismo de relações com os homens encarnados não é a de trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos, mas a de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior. Comentários sobre a mensagem Coisas Terrestres e Celestiais. A doutrina dos Espíritos nos trouxe revelações sobre muita coisa. Ressaltamos a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados, sobre a vida espírita, a vida do espírito na erraticidade, também revelações sobre Deus, sobre suas leis, que são justas e sábias, e também da comunicabilidade dos espíritos com os encarnados. Nos referindo à comunicabilidade dos espíritos, nós aprendemos que foi graças a ela que a doutrina foi revelada. Os espíritos, eles sempre se comunicaram, mas as comunicações sempre estiveram, até o Espiritismo ser revelado, no campo do sobrenatural. Mas depois do ano de 1857, a comunicabilidade passou a ser algo estudado com muita seriedade. E a partir do livro dos Médiuns, foi materializado um método realmente sério de conversação com os espíritos. Segundo Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal. E que, sendo eles os ministros de Deus, os agentes da vontade de Deus, eles têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo dessa forma uma nova era para a regeneração da humanidade. Então, os espíritos superiores receberam a missão de nos instruir. E só com esse intuito, eles se manifestam sobre as coisas que, de fato, nos esclarecem. Mas eles não tiram de nós, seres humanos, o mérito da pesquisa. Isto é, os nossos espíritos protetores, eles podem, em muitas circunstâncias, nos indicar o melhor caminho. Mas eles não vão nos conduzir pela mão, porque se eles assim fizessem, nós perderíamos o mérito da iniciativa. E aí nós não ousaríamos dar um passo sem recorrermos a ele. E tudo isso traria um grande prejuízo ao nosso aperfeiçoamento. Então, para progredir, o homem precisa muitas vezes adquirir experiência à sua própria custa. Por isso é que os espíritos ponderados nos aconselham, mas eles sempre nos deixam entregues às nossas próprias forças. Aliás, como faz aquele educador que é habilitado com os seus alunos. Nas circunstâncias que são ordinárias da vida, os espíritos nos aconselham pela inspiração. E aí eles deixam a nós todo o mérito do bem que nós façamos, mas também toda a responsabilidade do mal que nós pratiquemos. Com relação às pesquisas científicas, Allan Kardec, ao perguntar aos espíritos da codificação se eles nos guiavam nas nossas pesquisas científicas, nas nossas descobertas, eles responderam da seguinte maneira: a ciência é obra do gênio. Só pelo trabalho deve ser adquirida, pois só pelo trabalho é que o homem se adianta no seu caminho. Que mérito teria ele se não lhe fosse preciso mais do que interrogar os espíritos para saber tudo? A esse preço, qualquer imbecil poderia tornar-se sábio. E aí o mesmo se dá com as invenções, com as descobertas que interessam à sociedade. Mas há ainda uma outra consideração a ser feita. É a de que cada coisa tem que vir a seu tempo. E quando as ideias estão maduras, então nós podemos recebê-las. Porque se o homem dispusesse desse poder, ele subverteria a ordem das coisas. Ele faria com que os frutos brotassem antes da estação própria. Então nós devemos ter clareza da nossa parte na nossa evolução espiritual. Mas nós não podemos abrir mão da ajuda que vem do plano espiritual, porque são eles que nos assistem, nos inspiram. Então nós precisamos aproveitar tudo aquilo que nós temos de melhor e seguir as orientações que chegam do alto. Porque nós somos colaboradores, não só da nossa caminhada, mas também na caminhada dos nossos semelhantes. Nós aprendemos também que a doutrina espírita nos afirma que não há destino, não há predestinação, não há sorte nem azar, porque o futuro ele é construído todos os dias, através de pensamentos, de ações. Então o espírito ele é o ator e é o portador da cultura que ele escolher. Então isso faz com que ele escolha os seus caminhos e faz com que também ele exercite uma característica que é indissociável do ser inteligente, que se chama livre-arbítrio. A noção de livre-arbítrio não modifica de uma maneira rápida, momentânea, a nossa vida que é feita de formas e de sensações. Mas ela modifica, ela implica em uma estreita coesão do passado que então se torna reavivado. Com a visão do presente, que ainda é fugitivo, e daquele futuro, que é certo. Quando nós pensamos em evolução, nós vemos que ela é o fundamento da vida. E a evolução, ela acontece pela aquisição de conhecimentos, mas tudo isso num sentido muito amplo. Conhecimentos técnicos, afetivos, cognitivo, psicomotor, emocional, moral, filosófico, científico, religioso, etc. O mundo espiritual é a nossa pátria de origem e para onde retornaremos após o desencarne. O que valoriza ainda mais a nossa trajetória na Terra, essa grande oportunidade que Deus nos dá para que possamos progredir, evoluir espiritualmente, para que possamos enfrentar os desafios que testam a todo instante a nossa perseverança e a nossa fé realizante. Então, dessa forma, a realidade espiritual, tenhamos certeza, está muito mais presente no nosso dia a dia do que nós imaginamos. Precisamos sim entender o que esse intercâmbio com o mundo espiritual tem a nos oferecer em termos de orientação para a nossa vida. Os espíritos, eles nos ajudam a ler as mensagens divinas que chegam até nós o tempo todo. Então, busquemos sempre a sintonia com os espíritos de luz que nos assistem e peçamos a Jesus que ele nos ajude a ler os sinais divinos que chegam até nós, porque com certeza muito nos ajudarão, porque irão iluminar a nossa trajetória rumando à perfeição que tanto desejamos para nós.